Bom dia, senhoras e senhores senadores, bom dia a todos. Havendo número regimental, declaro aberta a 8ª reunião da Comissão Especial do Impeachment, constituída nos termos do artigo 44 da Lei número 1079 de 1950 e do artigo 380, inciso 2, do Regimento Interno, para proferir parecer sobre a denúncia número 1 de 2016, apresentada pelos cidadãos Hélio Pereira Bicudo, Miguel Rial Júnior e Janaína Conceição Pascoal, em desfavor da excelentíssima senhora Presidenta da República, Dilma Vana Rousseff, por suposto crime de responsabilidade. Conforme convocação, a presente reunião destina-se à manifestação da Advocacia Geral da União e à discussão do relatório apresentado ontem. Convido o Dr. José Eduardo Cardoso para ocupar um lugar aqui na mesa diretora. Peço à Secretaria-Geral que providencie.
Senhor presidente, enquanto o...
Vem cá.
Vai demorar uns 10 ou 15 minutos.
Ah, tá.
Vai
ficar
uns 12.
Então depois.
Após a palavra do Dr. José Eduardo Cardoso, advogado-geral da União, pelo prazo de 30 minutos, esclareço que não serão admitidas nem perguntas nem intervenções durante a fala do Dr. José Eduardo Cardoso. Após a exposição do advogado-geral da União, será concedida a palavra para apresentação do voto em separado pelo prazo máximo de 30 minutos. Em seguida, terá início a discussão do relatório apresentado pelo senador Antônio Anastasia, conforme lista de inscrição prévia. Cada orador poderá discutir a matéria por até 8 minutos, prorrogáveis por mais 2 minutos. Concedo a palavra...
Senhor presidente, só fazer uma... Senhor presidente, só fazer uma pergunta...
Cedo a palavra ao doutor José Eduardo Cardoso, advogado-geral da União, pelo prazo de uma hora, por aplicação do artigo 398, inciso 10 do Regimento Interno do Senado Federal.
Senhor presidente, só fazer uma pergunta. Está sendo televisionado pela TV Senado?
A TV deverá chegar aqui mais ou menos em 5 a 10 minutos.
Porque eu sugeria que nós esperássemos, porque é uma defesa para o Brasil inteiro. É muito importante que a defesa seja acompanhada pela transmissão da TV Senado.
Concordo com Vossa Excelência. Vamos dar uma suspensão inicialmente por 10 minutos.
Ouvir.
Só vai embora e eu vou ficar. Você conhece aquela piada formada no Estado, né?
Senhor presidente da TV Senado, já está transmitindo a comissão. E aquele ao vivo ali, o que é? Senhor presidente, a TV Senado já está nos transmitindo aqui sem começar a sessão. Nós já estamos ao vivo na TV Senado, senhor presidente.
Exatamente, fomos comunicados oficialmente agora, senador Cássio Cunha Lima. E então a nossa suspensão de 10 minutos, ela vai ser suspensa. Concedo a palavra ao doutor José Eduardo Cardoso.
Senhor presidente, se Vossa Excelência me permite a palavra, pela ordem, que eu tenho um comunicado muito importante, de caráter pessoal, senhor presidente, mas muito importante, gostaria de ter essa oportunidade.
O comunicado de Vossa Excelência é um comunicado importante. Sempre que houver um comunicado que for do extremo interesse de um senador, será dado o espaço para que essa comunicação seja feita no tempo certo. Com a palavra, a senadora Vanessa Graziotin.
Senhor presidente, hoje nós chegamos aqui muito cedo, até pra, por conta das inscrições, e logo em seguida eu fui alertada pelos meus companheiros, pelos meus colegas senadores, senador Magno Malta, de que... perguntando a mim se eu havia feito uma postagem com um grau forte de desrespeito à população brasileira. Eu falei, claro que não. Aí o senador me mostrou no telefone dele uma postagem no Twitter, senhor presidente, em que foi colocada como se fosse minha, utilizando termos agressivos, desrespeitosos à população brasileira, sobretudo à classe média. Eu quero, senhor presidente, e por isso pedi pela ordem, para fazer esse comunicado e não apenas lamentar, mas eu quero repudiar esses atos criminosos que estão sendo feitos. Atos criminosos. Numa delas, olha o comentário. Eu não vou ler, senhor presidente, eu não vou ler o que foi postado, sabe por quê? Porque se eu ler, eles vão pegar essa imagem, eles vão manipular, editar a imagem, dizendo, está vendo como ela falou? Então eu não vou ler, eu só vou ler um dos comentários que eles fizeram em relação a mim. Vejam o que essa vigarista disse. Eu peço encarecidamente aos amazonenses que muito nunca mais votem nessa mulher. Então, senhor presidente, nós estamos diante de um ato criminoso. O meu gabinete já detectou a primeira pessoa que fez a postagem. Eu estou comunicando ao presidente da casa que nos ajude perante a polícia do Senado, ao setor de informática, para retirar isso imediatamente. Não é, senhor presidente, é a primeira vez que fazem isso comigo. Eu sei que nesse momento de embate e disputa política, todos nós estamos susceptíveis a críticas. Não há problema que me critiquem, que respeitosamente, até me xinguem respeitosamente. Mas colocar postagens como se fosse eu, senhor presidente, não pode. Porque isso aqui é um crime, isso é uma farsa, senhor presidente. E eu espero que sejam punidos as pessoas que cometem esse tipo de crime, porque no meu caso, a reincidência, eu não vou admitir, senhor presidente, que isso continue. Então eu faço esse comunicado, peço apoio de Vossa Excelência, e não só de Vossa Excelência, dos meus colegas também. Desde já agradeço o senador Medeiros, o senador Magno Malta, que foram as primeiras pessoas que me comunicaram. Em seguida eu comecei a receber telefonemas com pessoas também, perguntando como é que eu posto uma bobagem dessas na internet. Não fui eu que postei, senhor presidente. Não fui
senhor,
eu.
Senhor presidente, obrigado. Para um comunicado também relevante.
Só concluindo aqui, senador, passa a palavra. Senadora Vanessa, a advocacia do Senado Federal e o sistema de informática, as equipes de informática aqui estarão totalmente à disposição de Vossa Excelência. Eles estão presentes aqui para ouvir as suas palavras e eles vão tomar as providências imediatas.
Muito obrigada, senhor presidente.
Senhor presidente.
Com a palavra o senador Cássio Cunha Lima.
Não, apenas para não só prestar solidariedade à senadora Vanessa, mas solicitar a Vossa Excelência que as medidas pertinentes, louváveis, adotadas por Vossa Excelência neste exato momento, possam ser estendidas a praticamente todos os senadores que já foram vítimas desse tipo de postura nas redes sociais. Então, a nossa solidariedade à senadora Vanessa, como também o apelo para que Vossa Excelência possa estender a todos os senadores e senadoras iguais medidas, idênticas providências, já que de alguma forma todos aqui já fomos atingidos por essa postura que não vem de hoje. Isso vem de muito tempo e é hora de tomar providências em relação a isso.
Eu quero informar a todos as senhoras e senhores senadores, se algum caso semelhante ou análogo a este aparecer em relação a qualquer senador ou senadora, que se dirijam, peço a presença imediata do nosso secretário-geral, o doutor Bandeira, que ele trará até o senador e a senadora, os advogados e os técnicos que forem necessários para atender a demanda que eventualmente possa surgir, seguindo aí a orientação do senador Cássio Cunha Lima. Com a palavra, senadora Ana Amélia.
Eu só queria uma orientação, senhor presidente, para ver a exposição do ministro José Eduardo Cardoso e o tempo que ela vai ocorrer e, após a exposição dele, se haverá debate com os parlamentares.
Após a palavra do ministro José Eduardo Cardoso, não haverá nenhuma indagação ao mesmo em relação às suas palavras. Em seguida, haverá a leitura do voto em separado por 30 minutos e aí começaremos a discussão do relatório principal. Com a palavra, o senador Ronaldo Caiado.
Obrigado, senhor presidente. Vossa Excelência autorizou aí a abertura da lista dos parlamentares que estão sendo duramente atacados com mentiras e lações. Eu quero me colocar aí, logo a seguir, senadora, pelos fatos que são ditos em relação a mim, sem a menor prova, utilizando exatamente inverdades para tentar cada vez mais destruir a imagem que vem de uma luta de anos e anos a fio. Então, senhor presidente, é importante que também sejam identificados todos esses outros que, por não terem argumentos para nos atacar, vem exatamente baseado em mentiras, em calúnias, das quais eu tenho sofrido esse patrulhamento há mais de 30 anos, mas jamais tirou de mim a coerência nem a minha determinação em defesa do país e do setor produtivo brasileiro. Como tal, é uma reclamação que faço a Vossa Excelência, já que, como disse o senador Castro, se é uma medida a ser tomada, que ela seja ampliada a todos que estão sendo penalizados neste momento com esse tipo de prática criminosa, rasteira e desrespeitosa a todos os parlamentares. Aqui.
Vamos agora dar início aos nossos trabalhos, ouvindo, concedo a palavra ao doutor José Eduardo Cardoso, advogado-geral da União, pelo prazo de uma hora. Pedimos a atenção de todos.
Senhor presidente, senhor relator, senhores senadores, senhoras senadoras, eu, antes de iniciar propriamente a defesa, eu, até por um dever de lealdade processual, senhor presidente, eu gostaria de informar que a defesa da senhora Presidente da República, agora pela manhã, entrou com o recurso da decisão desta comissão no que diz respeito ao fato de negar a diligência para que nós pudéssemos obter o parecer de contas, que poderia, obviamente, demonstrar aspectos importantes da nossa defesa. Então, estamos recorrendo ao presidente da Casa, como também entraremos ao longo do dia de hoje com outro recurso, que diz respeito à questão dos documentos que instruem os autos desse processo. A defesa, ela não recebeu os documentos como aconteceu na Câmara. E, além disso, nós tivemos aqui parlamentares que arguíram a necessidade de juntar documentos que eu, na sessão em que estive anteriormente, disse que eram indispensáveis para o exercício de defesa. Isso foi negado pela comissão. Então, nós estamos também, no dia de hoje, recorrendo ao presidente da Casa, na forma em que entendemos que deva ser exercido o direito de defesa, para que essa decisão desta comissão seja revista. E, da mesma forma, eu gostaria agora, em caráter inovador, presidente, de levantar uma questão que diz o seguinte, que se coloca no seguinte sentido. Nós sustentamos a defesa, Sua Excelência o relator, como veremos, recusou, de que era indispensável uma resolução da Câmara dos Deputados para que fosse aperfeiçoado lá o processo de acordo com a própria norma regimental da Câmara. Nós dirigimos uma petição já há alguns dias ao presidente da Câmara para indagar se seria expedida a resolução ou não. Inclusive, o Senado Federal expediu também um ofício ao presidente da Câmara para informar sobre a decisão que lá estaria sendo tomada sobre essa questão. E, ao que sei, a Câmara até agora não respondeu. Então, por esta razão, senhor presidente, eu levanto a questão de que esse processo, diante da ausência de resposta da Câmara ao ofício do Senado, sendo a resolução o que aperfeiçoa o processo da autorização na Câmara, teria que ser suspenso até que efetivamente a Câmara se posicionasse acerca desta questão. Então, requeiro a Vossa Excelência, a Comissão, a suspensão do processo, neste momento, para que efetivamente, ou nesta etapa processual, até que a Câmara efetivamente responda o ofício que o Senado a ela encaminhou. É o requerimento que faço no exercício de defesa, senhor presidente. Passo então agora a fazer as considerações acerca do relatório que foi apresentado e será submetido à decisão desta douta comissão por sua excelência, o senador Antônio Anastasia. E de início eu quero, e com muita sinceridade, elogiar o trabalho feito por sua excelência, o senador Anastasia. O senador Anastasia, em que pesa nossa relação de amizade de tantos anos, é um jurista, um homem que dotado de luzes acadêmicas que, obviamente, enobrecem esta comissão. E por esta razão, o relatório, ele expressa, em larga medida, estas luzes e não cai num equívoco que o da Câmara, lamentavelmente, caiu, que era tratar de fatos estranhos ao objeto do processo. Vossa Excelência se limitou efetivamente aos dois fatos, em que pese tenha feito considerações apenas de contextualização de outras circunstâncias. E, obviamente, isso se prende ao descortínio de Vossa Excelência, à compreensão que Vossa Excelência tem do mundo direito, porque realmente seria uma ofensa clamorosa ao direito de defesa se outros fatos estranhos àqueles que são pertinentes à denúncia fossem objeto de análise por Vossa Excelência. Então, vai aqui os meus cumprimentos. Mas, por óbvio, os meus cumprimentos, eles se prendem às luzes de Vossa Excelência, mas não efetivamente ao conteúdo do relatório. E digo por quê. Eu acredito que o relatório que apresenta Vossa Excelência, e todos nós somos humanos, eu sou humano, Vossa Excelência, todos nós somos muitas vezes alimentados pelas nossas paixões. Não raras vezes eu aqui na defesa me apaixono pela tese que eu acredito. E era por isso que nós levantamos o problema da suspeição de Vossa Excelência, não por questões subjetivas, como disse, mas objetivas. O subscritor da denúncia é filiado ao partido de Vossa Excelência. A advogada que subscreve declarou que foi contratada pelo partido de Vossa Excelência para fazer os estudos de impeachment. É natural que uma pessoa que tem paixão partidária muitas vezes turve a compreensão natural que os seres humanos têm sobre certas circunstâncias pelas quais devem apreciar com absoluta isenção. E eu diria que, neste caso, este relatório demonstra, do começo ao fim, um ânimos condenatório que suprime, muitas vezes, etapas, que não analisa fatos, que não considera, sequer para refutar, pontos que a própria defesa apresentou. Então, é nesse sentido que vai a crítica ao relatório, que passo, com a devida vênia, Vossa Excelência, com todo o respeito, carinho e amizade que tenho, a fazer a crítica. Inicialmente, o relatório de Vossa Excelência, ele tenta debater, e o faz com propriedade, a natureza jurídica do processo de impeachment. E desde logo percebi o incômodo do relatório com a afirmação que a defesa faz de que princípios relativos às garantias do processo penal seriam aplicáveis também ao processo de impeachment. Nós afirmamos à defesa, e amparar em pareceres que juntamos no processo e naquilo que entendo ser a melhor doutrina, que o processo de impeachment, de fato, ele é um processo jurídico-político. Ele tem uma dimensão política, inegavelmente. Mas, pela sua natureza, ele não pode afastar as garantias que o processo penal e o processo administrativo trazem a esse tipo de procedimento. Ou seja, são inafastáveis. O processo de impeachment não é, como já superado a meu ver na doutrina, um processo puramente político. Porque se fosse um processo puramente político, nós estaríamos nos aproximando sobremaneira do parlamentarismo, em que um processo político, guiado por inspirações puramente políticas, pode fazer com que um governo seja destituído. Aqui não. Aqui é um processo em que existe um crime de responsabilidade e a demonstração desse crime passa pela incidência de garantias do processo penal e do processo administrativo. Vossa Excelência critica a defesa nisso. Vossa Excelência chega, inclusive, a dizer que, contraditoriamente, a defesa pretende aplicar normas de regime penal no caso, é o que Vossa Excelência afirma, às folhas 11. E, para minha surpresa, Vossa Excelência, inclusive, nas páginas 7 e 8, invoca a Constituição norte-americana para dizer que o processo de impeachment tem essa natureza puramente política e que essa incidência do processo penal teria que ser mitigada. E faz, inclusive, a menção a uma das pessoas que influenciou muito o processo da Constituição americana, que é Hamilton, Alexander Hamilton, né? Cita, com a cultura e o descortínio que Vossa Excelência, obviamente, sempre tem, o federalista, né? E chega a dizer que Hamilton, Vossa Excelência grifa a palavra política, como dando a impressão que o processo de impeachment, ele realmente tem uma afirmação política que a suplantaria nos aspectos de imparcialidade, de características próprias do processo penal. E eu até me surpreendi, nobre senhor relator, porque na minha cabeça Hamilton falava exatamente o oposto. Então eu não pude ontem à noite, quando cheguei em casa, de olhar o Federalista, né? E constatei que Vossa Excelência reproduziu de fato um trecho com fidelidade, mas não continuou o que Hamilton dizia logo após. Hamilton, no parágrafo seguinte, com a devida vênia, desmente a afirmação que lhe está imputada. Eu leio o que Hamilton diz logo após o parágrafo de Vossa Excelência. Ele diz: em muitos casos, ele, o processo de impeachment, se conectará a facções pré-existentes e irá afetar suas animosidades, parcialidade, influência e interesse de um lado e de outro. Em tais casos, há sempre o maior perigo que a decisão seja determinada mais pela força comparativa dos partidos que pela real demonstração de inocência ou culpa. E Hamilton então dizia que o ideal seria que fosse para o Senado, porque o Senado seria mais imparcial. A razão dele não é porque o processo é político, ao contrário, ele queria imparcialidade, porque o Senado seria mais imparcial, seria melhor juiz. Tanto que a tese de Hamilton, na origem, se não me falha a memória, era que juízes presidissem o processo de impeachment, mas, diante do contexto, que vá para o Senado, porque ele será mais imparcial, e conclui ele. Onde, se não no Senado, poderia ser encontrado um tribunal suficientemente dignificado ou suficientemente independente? Qual outro órgão seria mais capaz de sentir a confiança suficiente em sua própria situação para preservar, sem assombros e sem influência, a necessária imparcialidade entre o indivíduo acusado e os representantes do povo, seus acusadores? Ou seja, Hamilton propunha a imparcialidade. E, portanto, ele não afastava a dimensão dos preceitos do processo penal ou de outras características que garantisse ao Senado a condição de julgadores. Ou seja, para Hamilton, como também para os fundadores, como também para os juristas norte-americanos, o processo de impeachment não é meramente ou puramente político, como Vossa Excelência chega a defender. Aliás, se me permite, Vossa Excelência, Vossa Excelência, as folhas 15, chega a falar algo que, com a devida vênia, somente acredito eu que esta visão apaixonada, como eu também tenho, se me permite, que levaria a afirmar. Vossa Excelência diz o seguinte: reitere-se, o STF jamais reconheceu natureza de ilícito penal os crimes de responsabilidade. Jamais significa nunca, em tempo algum. Eu lhe trago aqui às mãos uma decisão da jurisprudência da Suprema Corte que fala exatamente o oposto. Que fala que o processo de impeachment nos crimes de responsabilidade é ação penal pública. Ou seja, está aqui. No agravo regimental da petição 1104, o STF assim decidiu, ementa. Direito constitucional, penal e processual, denúncia perante o STF apresentada por cidadãos contra ministros de Estado por crime de responsabilidade e legitimidade ativa, em se tratando de ação penal pública. Está aqui. Ou seja, o Supremo reconheceu o caráter de que é uma ação penal pública. Então, portanto, quando Vossa Excelência diz que jamais reconheceu a natureza de ilícito penal, com a devida vênia, não me parece correto e poderia induzir o plenário a erro com esta afirmação, razão pela qual a defesa diz não. Há uma natureza penal e administrativa, sim, nesses processos, e não há erro da defesa ao dizer isso. Tanto isto é verdade, se me permite, Vossa Excelência, e Vossa Excelência chega a tocar isso no relatório, mas sem explicitar, a súmula vinculante 46 do STF diz que a competência para legislar sobre impeachment ou sobre os crimes de responsabilidade, sobre o processo, é da lei federal. Por quê? Nós sabemos que o rol de competências da União, que está no artigo 21, ele é taxativo. Lá não está crime de responsabilidade nem processo. Por que que o Supremo entendeu que esse tipo de situação deve ser objeto de legislação federal? Porque cabe à União legislar sobre direito penal. Como há componentes penais no processo de impeachment, não puramente penais, mas há componentes penais, se deu à União o poder para legislar, se não pertenceria aos Estados. Porque não há taxatividade expressa para os Estados que absorveria subsidiariamente a competência. Ou seja, o Supremo entende os ingredientes penais. E quem entende não é só o Supremo, é a própria Lei 1079. A Lei 1079 foi expressa, absolutamente expressa, ao afirmar que se aplica subsidiariamente o Código de Processo Penal ao processo de impeachment. Por que manda aplicar o Código de Processo Penal se não haveria nada de penal? Qual é a lógica? Com a devida vênia, senhor relator, a premissa que parte Vossa Excelência não se afirma. Ou seja, incide as garantias do direito penal, sim, sobre o processo do impeachment. Não é puramente político. Os autores norte-americanos não dizem isso. Ele tem um componente político, mas isso não quer dizer que essas incidências não ocorram. E por que Vossa Excelência quer afastar o direito penal de um processo de impeachment? Porque Vossa Excelência quer aproximá-lo de uma decisão política. Porque Vossa Excelência quer aproximá-lo de algo que permita que a vontade política se extravase sem a configuração exata do crime de responsabilidade. É o desejo político, turvando a realidade constitucional. É o desejo político, fazendo com que a Constituição não prevaleça. Estivéssemos nós no parlamentarismo, senador Anastasia, isso Vossa Excelência teria indiscutivelmente acerto, mas no presidencialismo não. O direito penal se aplica sim ao processo de impeachment. As garantias se aplicam sim. E tanto que Vossa Excelência, por repetidas vezes, utiliza categorias do direito penal para análise. Agora, eu não posso utilizar o direito penal quando me interessa e afastá-lo quando não me interessa. Quando eu quero dar vazão à política, eu não uso o direito penal. Mas quando eu quero... Não. Ou se aplica ou não se aplica. E é claro, o processo de impeachment tem um componente político. Ele é jurídico-político. A defesa afirmou isto. Mas ao afirmar, nós não podemos afastar nenhum presidente da República, nem a atual, nem a futura, nem a ninguém. Absolutamente ninguém. A necessidade de ser processado com as garantias todas do direito penal, do princípio da legalidade, não da aplicação retroativa da lei, tudo que diz respeito ao direito penal, porque senão nós estaríamos submetendo um senhor presidente da República ou uma senhora presidente da República a um afastamento indevido no presidencialismo. Portanto, a minha discordância fraterna com a premissa de que parte Vossa Excelência pelas razões que expõe. O segundo ponto que quero enfocar diz respeito a que Vossa Excelência diz que a denúncia não é inepta. Nós invocamos a inépcia da denúncia no que diz respeito aos delitos ou ao delito do atraso de pagamentos relativamente ao Plano Safra. Nós dissemos que os autores não diziam qual era o ato que o presidente da República tinha praticado. Não dissemos. Não disseram. Eles chegam, inclusive, a fazer uma situação que me reputo curiosa. Eles jogaram duplo. Eu me lembro na loteria esportiva que jogava triplo. Eles jogaram duplo. Eles diziam assim, olha, é um ato comissivo. Quer dizer, um ato. Qual é o ato que a Penta praticou no caso das chamadas pedaladas fiscais? Ela conversava com o secretário do Tesouro, né? E junto a uma matéria de jornal que conversava com o secretário do Tesouro. Então aí, ó, esse é o ato dela, conversar com o secretário do Tesouro, e o secretário do Tesouro então fazia as pedaladas. Mas, dizem os autores, se não fizessem isso, então seria um ato omissivo, porque como ela tem pelo artigo 81 a responsabilidade de gestão sobre administração, então ela se omitiu. Jogou duplo, porque não existe no direito penal com a devida vênia. Ninguém joga duplo. Ou é ou não é. Ou é aquilo. Eu não posso dizer, olha, condena por isso, mas se não condenar por isso, pega aquilo. Não existe isso. Com a devida vênia não existe. Muito bem. O que causou surpresa para nós é que no ato comissivo, não se diz qual é o ato. O ato era conversar, dialogar com o secretário de Tesouro. E o que mais nos espanta? A advogada professora Janaína Pascoal aqui disse que esse diálogo, como diz na denúncia, era com o então secretário de Tesouro, Arno Augustin. Sim. Como o presidente conversava muito com Arno Augustin, estaria o ato. Só que Arno Augustin foi exonerado no dia 7 de janeiro de 2015. Ou seja, o ato de 2015 que atribui à presidente é um diálogo que ela mantinha com alguém em 2014. E que não era mais secretário do Tesouro em 2015. Tenho aqui o diário oficial que comprova o senhor Arno Augustin não sendo efetivamente mais secretário do Tesouro. Que ato é esse? Eu já ouvi falar de funcionários fantasmas, mas ato fantasma de alguém que não estava mais presente, eu não conheço. Se vale de uma conversa com alguém que não era mais funcionário em 2015 para dizer que efetivamente esse é o ato da presidenta. Como se... Senhores, qual é o ato da presidente da República? Qual é o ato? Não é? E o que me chama também ainda a atenção, nobre senhor relator, é que Vossa Excelência ainda, vejam o que diz aqui, na página 120, quando indagado sobre este ato, a conclusão segura sobre a existência ou não de omissão ou comissão dolosa por parte da denunciada deverá ser objeto de exame a partir da fase de instrução probatória. Ou seja, eu não sei qual é o ato da presidenta. Eu a afasto, porque o resultado é o afastamento. Aprovo, afasto, depois eu discuto qual é o ato dela. É isso. É correto. É correto não se indicar o ato que uma pessoa praticou para condená-la, para depois que ela for afastada, nós vamos descobrir qual é esse ato? É o que está dito. Ou seja, com a devida vênia, é óbvio que a denúncia é inepta e óbvio que nós não sabemos até agora qual é o ato. Me lembra aquele joguinho de criança do Wally, né? Onde está o Wally? Onde está o ato? Não existe. Ninguém sabe dizer. Passamos pela Câmara e ninguém disse. Passamos agora pelo relatório do Senado e ninguém aponta qual é o ato. E vamos apurar depois que ela for afastada qual é o ato. Perdão. Não há ato nenhum da senhora Presidente da República em relação às chamadas pedaladas fiscais de 2015. Por quê? Porque quem gerenciava isso era o ministro da Fazenda. Não adianta quer dizer que ela conversava em 2014 com o secretário. Quem gerenciava era o ministro da Fazenda. Tanto isto é verdade que o próprio Tribunal de Contas, em 2014, condenou várias, ou propôs a condenação de várias autoridades e órgãos técnicos, não da senhora Presidente da República. Por que que o Tribunal de Contas não condenou a senhora Presidente da República? Porque ela não tinha nada a ver com aquela situação juridicamente posta. E agora vai se afastar a Presidente da República sem que sequer o Tribunal de Contas, em 2014, tivesse reconhecido a responsabilidade da senhora Presidente? Senhores, é por isso que nós afirmamos que a inicial é inepta. E que não existe ato para a configuração do crime de responsabilidade. Com perdão da veemência, mas é o entusiasmo da paixão.